Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar novamente sobre vacinas. E os nossos convidados são o pediatra Gesiel Avelino, que foi diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a médica Cláudia França Valente, que é alergista, imunologista e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional do Distrito Federal. E o nosso primeiro tema é: por que, doutora Cláudia, existem vacinas que reúnem vários agentes patogênicos em uma mesma dose?
Na realidade, assim, é realmente praticidade, né? Então, se esses antígenos, eles podem ser colocados numa mesma vacina, então isso é feito, porque quando a gente pensa em termos de calendário vacinal, como o Humberto falou, as mães não gostam de se deslocar de casa e saber que vai levar o seu bebê para receber 3-4 injeções. Então, a gente tem que ter um raciocínio de uma forma lógica e prática disso. Então, os antígenos que puderam ser unidos numa mesma vacina, como o mais clássico é a DTP, difteria, tétano e coqueluche, então isso foi feito. E no caso da tríplice viral, sarampo, rubéola e caxumba, né? E aí a vacina mais recente, que no Brasil, de produção no Brasil, é a Penta Brasil, em que você tem a difteria, o tétano, a coqueluche, a vacina contra a hepatite B e a vacina contra o Haemophilus influenza, que é uma bactéria que provoca meningite, pneumonias graves nas crianças, né? Então, daí que vem penta, tetra, né? Então, são essas quando você consegue juntar a proteção contra várias doenças numa mesma vacina.
Então, doutora Cláudia, e também tem muita falação, muita informação falando de alergias à vacina ou alergias e vacina.
Aos componentes da vacina,
alergia a leite, alergia a ovo, não pode tomar vacina. Como é que é isso?
É, assim, eu sou alergista e a gente vê hoje um crescente, isso é uma realidade, um crescente da prevalência de alergia alimentar.
Exatamente.
Mas a gente tem que diferenciar, quando a gente fala de alergia, existem casos e casos. Existem casos que a gente chama de IgE mediado, em que a pessoa tem aquelas reações anafiláticas. A pessoa pode chegar a ter uma anafilaxia grave como um choque anafilático.
Fechar a glote, né? Como diz popularmente.
É,
né?
Parar de respirar. Isso. Então, isso é uma alergia grave. Então, essa pessoa que desenvolve uma alergia grave, ele não deve receber aquela vacina que contém. Então, quando a gente fala de alergia a ovo, quais são as vacinas que a gente vai se preocupar? Então, é a vacina contra a gripe e a vacina contra a febre amarela. Mas a pessoa tem que ter um suporte do seu médico, do alergista, porque hoje a gente já sabe que mesmo a vacina da gripe, em quem tem reação grave ao ovo, ele pode receber a vacina desde que tendo uma assistência no ambiente hospitalar, ele pode e aquilo vai ser um benefício para ele. E aí a questão da alergia ao leite é que recentemente houve uma disponibilizada uma vacina contra o sarampo, a rubéola e a caxumba que continha lactose. Então aqueles pacientes com alergia grave, IgE mediada, não devem receber essa vacina. Mas as crianças que têm, por exemplo, ou uma diarreia quando comem aquele alimento, ou manchas discretas na pele, sem evolução grave, não há motivo para se diminuir a prevenção contra doenças infecciosas graves por causa de uma alergia leve. Então, sempre se informar com o seu médico, que ele vai saber lhe orientar adequadamente.
E, doutora Cláudia, no caso, muitas vezes no calendário existem doses de reforço. Se a pessoa perder essas doses de reforço, esqueceu, perdeu o cartão de vacinação, enfim, qual é o prejuízo que isso pode causar?
Assim, a gente fala sempre, tem duas coisas. Primeiro, uma vacina recebida é uma vacina realmente dada como feita. Então, se a pessoa recebeu aquela dose, não interessa o intervalo que ela recebeu aquela dose, ela não precisa recomeçar o esquema vacinal para aquela determinada vacina. E o importante é sempre completar isso. Então, não precisa falar, eu comecei o esquema da minha proteção contra hepatite B, receber, fiz uma dose e nunca mais fui fazer o restante. Eu não vou lá porque eu vou ter que tomar uma dose a mais. Não, é só completar as doses que estão faltando. E sempre os reforços, eles devem ser priorizados e feitos, porque se está recomendado aquele reforço, a pessoa pode estar suscetível a contrair aquela infecção se não fizer aquele determinado reforço. Então, nunca deixar de fazer.
Certo. Doutora Cláudia, aí vem aquela coisa da diferença da rede pública e as clínicas particulares que fazem vacinação. E, às vezes, a gente ouve falar que elas são vacinas diferentes, de tipos diferentes. A cobertura é a mesma?
Existe, Humberto. Existem algumas diferenças, porque, assim, quando a gente está falando de Programa Nacional de Imunização, a gente está falando de saúde pública, então todas as pessoas têm direito, a gente está falando dos princípios do SUS, então toda a população está contemplada com aquele calendário que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Mas existe, é uma realidade, que são as clínicas privadas, em que você tem, às vezes, algumas vacinas que, em termos de interesse público geral, ainda não é o mais importante, mas quando a gente fala da proteção individual daquela pessoa, então se aquele pai quer proteger ou aquele adulto quer se proteger contra uma doença que ainda não é uma prioridade de saúde pública, ele pode fazer isso na rede privada. E existem algumas vacinas, como por exemplo a DTP, no caso da penta ou da hexavalente para as crianças, em que ela é menos reatogênica, então o seu médico pode recomendar
aquela... Dá menos efeito colateral,
isso,
né?
Gisele, no caso de efeitos menos intensos, isso. E às vezes até crianças que receberam DTP de células inteiras e tiveram alguma reação, então existe essa indicação.
É mais interessante,
isso.
Né?
Agora também, Humberto, só complementando, que eu acho que é um assunto que a gente precisa falar e eu não falei... É que dentro do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização, existem as salas de vacina especiais, que são as unidades dos CRIs, Centro de Referências de Imunobiológicos Especiais, que nas capitais, no geral, esses centros existem, e eles cuidam do quê? Daquelas pessoas que elas são especiais, como o nome já diz.
E necessidades então, especiais, né?
Isso, então, no caso dos pacientes portadores do HIV, os pacientes em tratamento de câncer, então, as crianças que tiveram reação com alguma vacina, então, no sistema público, eles são acolhidos nessas unidades dos CRIs.
E essas vacinas novas que estão falando, a vacina contra a dengue, que parece que está chegando, a vacina contra o herpes zóster, a vacina quádrupla, né, em contrapartida contra a vacina tríplice da influenza, da gripe, né?
Então assim, a vacina contra a dengue, ela já está licenciada pela Anvisa, ela está chegando no Brasil, por enquanto somente na rede privada, né?
E vai proteger contra os três tipos, né?
Isso, contra todos os tipos da dengue, os sorotipos que circulam.
Uhum.
E no caso dos quatro tipos.
Quatro tipos, desculpa.
No caso, ela por enquanto chega só na rede privada. Ainda não está estabelecido, como eu falei, quando a gente fala de saúde pública, tem que ter um planejamento. Isso. Quem vacinar, né? Estudar o benefício, tem que ser uma coisa bastante planejada. Então, isso ainda não está determinado como é que ela vai entrar na rede pública. Mas na rede privada ela vai chegar liberada de 9 a 45 anos.
Opa.
Né? A vacina da influenza esse ano na rede privada tem uma novidade, que é a vacina com quatro tipos do vírus influenza. Então ele contém dois tipos A e dois tipos B. Com isso você aumenta a proteção, né? Que a proteção média da vacina da gripe, ela gira entre 70% e 80%, e você pode ter um ganho, com certeza vai ter um ganho fazendo essa vacina que tem quatro tipos do vírus influenza. E a mais nova vacina também que foi licenciada é a vacina contra o meningococo do tipo B, né? Que é para proteção das crianças contra a meningite. E também uma vacina recente que você falou
herpes
também,
né?
A do herpes zóster, isso, que é uma vacina que contém um vírus vivo atenuado, e a indicação dela é para pessoas acima de 60 anos,
os idosos,
porque
né?
É uma doença que quem lida, né? Nós somos pediatras, mas a gente sabe, escuta os clínicos falarem
muita
que... Isso, né? A consequência da neuralgia, a dor que persiste depois da, como complicação da doença é bastante intensa.
Só para facilitar o entendimento, né? A doença que muita gente chama de cobreiro, né? O xixi de aranha, coisas
pelo
desse
Brasil,
tipo, né? Pelo Brasil afora.
São aquelas bolhas, né?
Exatamente.
Que acompanham um determinado segmento. E aí, como consequência depois, fora o risco da infecção, da complicação, né? Existem outras complicações, e a mais que vai comprometer bastante a qualidade de vida do idoso é a dor mesmo. A dor.
Doutora Cláudia, as grávidas podem tomar vacina em qualquer etapa da gestação ou não?
Não, Berta, assim, quando a gente fala, a gente tem o bebê em formação, né? Então, tem a passagem pela placenta, então a gente tem que ter cuidado. Como regra básica, as vacinas vivas, elas não estão liberadas, né, para receber, que é no caso do sarampo, rubéola, caxumba, a vacina contra a catapora. Então, são vacinas que, a vacina contra a febre amarela, porque existe o risco do bebê desenvolver a doença, né? Mas, então, no caso da gestante, ela tem que colocar a antitetânica dela em dia, né? Sempre lembrando de receber uma dose da DTPA, que nesse P vai ser o P de pertussis, que é a proteção contra a coqueluche, que ela vai passar os anticorpos para o bebê, né? Então, a antitetânica, ela tem que estar atenta. E a vacina que a gente aprendeu na época da pandemia do H1N1 é que é muito importante a gestante receber a vacina contra a influenza, né?
Perfeito.
E, doutora Cláudia, bebês prematuros, eles estão fora do prazo aí. Como é que eles podem ser vacinados?
Os serezinhos, né, desprotegidos e pequeninos, ele, com assim, a evolução da neonatologia, hoje eles estão cada vez menores, né, os bebês. E às vezes eles moram por meses, né, 3, 4 meses, até receberem alta da UTI neonatal. E a gente tem que lembrar que esses bebês, desde que eles estejam estabilizados, Humberto, assim, sem estar recebendo muito suporte da UTI, ele tem indicação de receber alguma vacinação. E, novamente, o cuidado, que são as vacinas inativadas. Porque se ele receber uma vacina viva, por exemplo, ele não vai receber a vacina contra o rotavírus, que ele pode contaminar os outros bebês que estão naquele mesmo ambiente que ele. Mas o ideal é que ele já saia da UTI, já do berçário, quando ele tiver alta do hospital, já com alguma dose, por exemplo, da vacina contra a pneumonia, contra o pneumococo, a vacina do meningococo, são vacinas que ele pode tranquilamente receber.
E, doutora Cláudia, a gente falou normalmente dos portadores de HIV, mas e as pessoas, por exemplo, que fazem uso de corticoide ou que têm doença autoimune, elas podem se vacinar?
É uma população especial. Eles podem e devem, porque assim, a gente tem, é uma balança, né, que você tem que pesar, e aí o médico tem que avaliar o grau dessa imunossupressão. Porque, por exemplo, os pacientes sem tratamento do câncer, eles têm indicação de receber a vacina contra a gripe, né? A vacina do influenza. No caso, até um transplantado de medula óssea, 6 meses depois, a primeira vacina liberada para ele é a vacina contra o influenza. E no caso dos pacientes em uso crônico de corticoide, dependendo da dose, ele pode receber as vacinas inativadas.
Doutora Cláudia, aí vem um tema que foi polêmico, depois deixou de ser, que é a questão de vacina provoca autismo?
Ah, isso é uma coisa, né, Gisele? Assim, a gente que trabalha com vacina, isso volta e meia, né? Hoje, com o acesso, né, à internet, então, às vezes, as pessoas começam a fazer um desserviço à população, colocando ondas, né, de medo que não se justificam. Então, a relação com o autismo foi uma publicação numa revista muito conceituada, né, de medicina, mais ou menos em 98 essa publicação saiu, em que havia essa relação da vacina do sarampo com o autismo. Mas depois, esse pesquisador, ele teve que se retratar, e essa publicação já consta da revista de renome internacional, que realmente não havia comprovação. Então, as coisas têm que ser bem estabelecidas e bem estudadas, por isso que existe a vigilância dos eventos adversos pós-vacina. Então, entra nisso o que aconteceu com a vacina do papilomavírus, do câncer, contra o câncer do colo do útero, não
é? Outra polêmica, né?
Isso. Então, assim, foi uma vacina que foi um ganho muito grande para a população, para as mulheres brasileiras, se proteger contra o câncer do colo do útero, que é o segundo câncer que mais mata as mulheres. Então, você está falando de uma prevenção a longo prazo. Então, a vacinação, que é sabido no mundo todo, já estudado, bem sedimentado na Austrália, nos Estados Unidos, como é uma vacinação no adolescente, então existem algumas reações de histeria em cadeia. Isso aconteceu e, tristemente, a adesão à vacina do HPV caiu bastante, mas a Organização Mundial de Saúde tem publicações que estão abertas para as pessoas verem, que continua os estudos dizendo de total segurança da vacina contra o papilomavírus, contra o câncer do colo do útero, e nenhuma associação com doença autoimune, até hoje não está estabelecido isso. Então, as mães devem levar as suas filhas, a partir de 9 anos, para receber a vacina.
Obrigado, doutora Cláudia. Hoje nós conversamos sobre vacinas com os nossos convidados, o pediatra Gesriel Avelino, que foi diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a médica Cláudia França Valente, alergista e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional do Distrito Federal. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.